RH2 Rádio Farroupilha de Porto Alegre, 50 kW, mensagens que vão mais longe.
Num oferecimento exclusivo das lojas Incosul, a Rádio Farroupilha anuncia e apresenta...
O Grande Teatro Farroupilha.
Sempre com um original de categoria para o desempenho de um elenco radioteatral também de categoria. Terá a seguinte distribuição, o original em três atos de Érico Kramer, Uma Mulher Singular.
Patrícia Estelita Bel.
Sebastião Peri Borges.
Denise Hernandez.
Teodoro Olavo Engel.
Geraldo Nelson Pierini.
Sonoplastia e sonotécnica, Vitor Stobbe.
Efeitos de estúdio por Abel Gonçalves.
Apresentação pelos locutores Mário Pinto e Zenite Amaral.
Direção geral de Peri e Estelita.
E passemos ao primeiro ato de Uma Mulher Singular.
Te parece o centro da mesa ornamentado desta maneira, Sebastião?
É muito bonito, dona Patrícia, muito bonito.
Uhum.
Estou mesmo para lhe dizer que nunca a ornamentação da sua mesa me agradou tanto como este ano.
Antes de perder a visão, eu tinha visto numa revista inglesa esta mistura de flores, frutos, galhos de pinheiro e guirlandas de prata e pensei comigo. Para o próximo ano, é a ornamentação que vou fazer na ceia do meu aniversário.
Pois está maravilhosa.
Uhum.
Ficou de um efeito surpreendente.
Quero ver só a impressão dos meninos.
Eles não devem tardar. Foram fazer uma visita de cortesia ao senhor intendente da vila. Mas o sino está batendo horas, parece. Ouve?
Claro que ouço, Sebastião. Sou cega apenas. Surda ainda não.
E que Deus a livre de tamanha desgraça, dona Patrícia.
Por quê?
Ora...
Sim, por quê? Eu continuaria a viver da mesma maneira, sem desespero e sem me queixar. Você, que é quase tão velho como eu, e que há 40 anos convive comigo, não conseguiu ainda aprender a lição que me ouviu ministrar sempre aos meus filhos? Os males que se abatem sobre nós crescem de volume e intensidade se a eles nos entregarmos humildemente. É preciso sempre levantar a cabeça e fazer frente à desgraça. Sempre. É a única maneira de afugentar.
Estelita Bel, Peri Borges, dupla de ouro num raro registro da história do rádio gaúcho e brasileiro. Nossa convidada, jornalista Elisa Coplin Ferrareto. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Eu vou ter que recuperar o fôlego aqui. Acho que caiu um cisco no olho. Estou bastante emocionada de ouvir essa gravação raríssima, como tu disseste, na Rádio Gaúcha. Eu que no último um ano e meio, um pouquinho mais, tenho tido Peri e Estelita como meus companheiros. Né? Eu mergulhei a fundo num acervo pessoal fantástico que eles deixaram. Inclusive essa gravação, que é a única que existe, de um programa muito famoso que a Dupla de Ouro fez. Então, e essa gravação, ela, que foi ao ar, ela foi feita na última apresentação que eles fizeram em Porto Alegre, em 1962, quando eles comemoravam o jubileu de prata, os 25 anos, da estreia do Teatro Farroupilha, lá em 37, na Rádio Farroupilha. Então, 59 anos depois, ouvi o Peri e a Estelita de volta no Rádio Gaúcho, que era a paixão dele. É realmente muito emocionante e eu agradeço por essa homenagem que vocês fizeram aí.
É, nós ouvimos um áudio de quase 60 anos. E se formos voltar no tempo, estamos reproduzindo a dupla de ouro aqui na Rádio Gaúcha, que esteve em 1950, então nós estamos falando de 71 anos depois, as vozes do Peri e da Estelita na programação da Gaúcha. Bom, essa pesquisa profunda, Elisa, virou um livro, Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio. como eles começaram no rádio, como eles foram parar no rádio e foram pioneiros do radioteatro, antes da radionovela, o radioteatro.
Exatamente, Stout. O Peri e Estelita vieram do teatro. Os dois eram artistas de teatro, interpretavam, o Peri também escrevia. E eles se conheceram na década de 1930, no início, como integrantes da companhia de Procópio Ferreira, que era um grande ator da época, né? Peri era ponto da companhia, Estelita foi fazer um teste como artista, se conheceram no palco, se apaixonaram, depois mudaram de companhia, o Procópio foi embora para Portugal e eles passaram para a companhia de um outro artista chamado Darcy Casarré, percorreram o interior do Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, o dono de um teatro ofereceu o palco de um teatro para eles se casarem, né? Por isso até o meu livro tem como subtítulo Um Romance nas Ondas do Rádio, porque é uma história de rádio, mas também uma história de amor de dois artistas. Então eles se casam e logo, poucos dias depois, a companhia teatral essa se desfaz. E eles vêm para Porto Alegre, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás, né? Tem que inclusive empenhar seus poucos pertences pessoais para conseguir pagar uma pensão barata em Porto Alegre. E aí, caminhando na rua da praia, eles encontram um antigo conhecido da Estelita, que era o maestro Airan Pacheco, que trabalhava na Rádio Difusora, que era uma das três emissoras que existiam em Porto Alegre na época. A mais antiga era a Gaúcha, que era chamada de a Vovó, né? A Difusora e a Farroupilha. E o Airan, que conhecia os dotes vocais da Estelita, que além de atriz era uma excelente cantora, ela tinha uma voz muito versátil, ele convida ela, então, para fazer um teste na Difusora, né, como cantora. O Peri vai junto, né, fica meio constrangido, puxa, mas a mulher vai arrumar um emprego, eu não, quem sabe eu vou junto e consigo algo. E no caminho ele vai pensando, né, sobre o rádio, sobre algumas experiências que ele tinha visto numa passagem por São Paulo e Rio, que estavam bem no início ainda do que chamava, então, do teatro pelos ares, que era levar peças de teatro para o rádio, para os primeiros momentos. E ele pensa que ele, então, né, com toda a experiência de rádio que ele tinha, ele podia fazer alguma coisa parecida. Quando ele chega na rádio, ele já está com essa ideia e propõe para o diretor da rádio, que faz o teste com a Estelita, aprova e a contrata na hora, que eles também coloquem no ar um disquete, né, que eram pequenas peças, geralmente humorísticas, interpretadas à frente do microfone. Isso não existia em Porto Alegre. As três rádios de Porto Alegre até então tocavam praticamente música. Essa era a programação básica. E aí eles fazem essas pequenas apresentações ao microfone do Difusor e é um sucesso absoluto. O público pede mais e eles são contratados como artistas fixos. A Farroupilha, né, uma das outras rádios, ouve aquilo, acha muito interessante também e os contrata também. É uma coisa que é meio inimaginável no contexto que a gente conhece hoje, mas na época eles trabalham nas duas emissoras ao mesmo tempo. 2 dias por semana em uma, 3 dias por semana na outra. E aquele sucesso vai crescendo, sempre com esses programas que eles chamavam na época de programas de quarto de hora, né? 15 minutinhos com aquelas peças. O sucesso vai crescendo e a Farroupilha faz uma proposta para que eles sejam artistas exclusivos. Saem da Difusora, ficam na Farroupilha, aumentam as suas participações. E um dos diretores da Farroupilha, que era um apaixonado por teatro e por rádio, um dia faz uma proposta, isso é em setembro de 37, Porto Alegre estava se organizando para comemorar a Semana da Pátria, né? Tinha várias atividades na cidade, e o diretor Arnaldo Bovê pensa, e se vocês fizessem uma peça longa, uma peça inteira, em 3 atos? E eles, na hora, sempre dispostos, sempre prontos para trabalhar, resolvem fazer. Em poucos dias fazem uma adaptação da peça Deus lhe pague para o rádio, né? E organizam um conjunto de atores, como se chama na época. O que acontecia? Esses sketches deles eram os dois da frente do microfone, né? Fazendo monólogos, enfim. E uma peça dessas, em 3 atos, exige a presença de vários atores, de vários naipes de vozes. E a Farroupilha não dispunha, porque isso não existia o rádio teatro, né? Então eles convocam ali colegas, a própria mãe da Estelita faz um papel, e o próprio Arnaldo Balvê, que, como eu disse, era um apaixonado pelo assunto, também faz um papel com um pseudônimo de Carlos Maia. E assim, então, nessa noite de 5 de setembro de 37, é um domingo, em torno de 8:30 da noite, vai ao ar o primeiro Teatro Farroupilha. O programa se torna um sucesso absoluto. É, o público adora aquela atração e ela vai ficar na programação da Farroupilha neste dia, neste horário, ao longo de quase 8 anos a partir daí. Foi assim que começou.
Professora, primeiro, obrigada por essa aula aqui conosco, com os nossos ouvintes, que já estão bastante emocionados, né, mexidos com a história que está sendo contada aqui, ou que está sendo revisitada. É, muita gente falando sobre as radionovelas, sobre o teatro, né, no rádio, que é anterior, como o Stout disse. O Clóvis disse assim, que um amigo dele disse que o estúdio da Rádio Farroupilha ficava no 8º andar do prédio e que em determinado capítulo de uma novela, as cenas se tornaram mais aguerridas e que o sonoplasta colocou no ar indevidamente um mugido bovino e que o rádio ator, tentando encobrir esse ato falho, assim, naquele momento, falou assim: e não adianta te esconder atrás da vaca, né?
É um clássico.
Ele brincou
assim.
Eles
faziam tudo ao vivo,
claro,
né?
Claro. Como saiu esse mugido, né? Ele falou assim, que ele usou isso. E era isso, improvisou, porque era tudo ao vivo. Então eu queria te perguntar um pouquinho dessas histórias de bastidores mesmo, né? Porque como o Stout lembrou e você estava falando também, professora, isso era algo que na época todo mundo parava para ouvir. Né? Era algo assim, como a gente acompanha a novela na televisão, de ver o último capítulo, isso era muito presente. Então, queria que a senhora pudesse contar um pouquinho das histórias de bastidores também.
Ah, legal, Kelly. Essa história é um clássico, né, do rádio teatro, da rádio novela, tem muitas situações assim. Essa estúdio que o ouvinte se refere é numa etapa posterior da Farroupilha, nessa época em que Feliz Felita estreia com o Teatro Farroupilha. Ela ficava num casarão ali na Duque de Caxias, que era uma zona nobre da cidade, era uma antiga mansão de uma família. Então, ali é que eles, que era o estúdio da Farroupilha na época, que depois, né, na época da morte do Getúlio, acabou sendo incendiado e depredado. Mas existe um fato muito curioso que, tu falaste, né, como a gente acompanha a novela hoje, realmente o público acompanhava essas peças de rádio e teatro com uma paixão que também criou uma espécie de, não vou dizer que ódio, é um pouco forte, mas uma incomodação, assim, que tinha uma parte do público que não suportava Peri e Estelita. Eram os donos de cinema. Porque o que aconteceu? As grandes atrações de Porto Alegre até então eram os cinemas, os teatros, né, o footing pela Rua da Praia. E, de repente, chega aquele casal que começa a estrear aquelas peças. E aí, na época, o rádio era um grande móvel que ficava no centro da sala. E as famílias começaram a ficar em casa, domingo de noite, às vezes de pijama, ali na volta daquele aparelho de rádio, para escutar a nova peça que Peri e Estelita estavam fazendo. O que acontecia? Os cinemas ficavam vazios, né? Então, tinha essa coisa, assim, era
concorrência, claro.
Uma concorrência, né? Esvaziaram as salas de cinema. E, realmente, na época era tudo ao vivo, né? Uma coisa curiosa é o próprio nome, Teatro Farroupilha. Como eu contei antes, né? Foi poucos dias, 2 dias antes da estreia, que resolveram colocar no ar, pela primeira vez, uma peça inteira. Arranjaram atores, ensaiaram, adaptaram para o rádio. Tinha a questão da sonoplastia, porque a gente sabe que no teatro real, né, no palco concreto ali, de madeira, de cimento, enfim, tu tens os figurinos, os cenários, a expressão corporal do artista, a expressão facial, e no rádio teatro tu tem a voz e o som, né? Então, como a gente ouviu aí no trecho que vocês reproduziram de uma mulher singular, daqui a pouco ela ouve tocando sinos, então o sino toca, né? Quer dizer, existe se traz esses sons para rechear a narrativa. Então, também tiveram que cuidar de tudo isso, né? Providenciar os sons para essa peça que eles estrearam, Deus lhe pague, começa com uma pessoa jogando uma moeda no chapéu de um mendigo. Então, tem que fazer o barulhinho da moeda caindo, né? Então, cuidaram de todos esses detalhes, chegou domingo de noite, vamos pro ar, né? E aí o Paulo Antonati Rebelo, que era um dos colegas de rádio que entrou ali às pressas pro grupo para interpretar, ele era o locutor e vai anunciar o início do programa. E ele disse, está no ar, e aí eles se dão conta que o programa não tinha nome. Ele tinha esquecido desse detalhe.
Ah, apenas um detalhe.
Apenas um detalhe. E aí, na hora, ele respira fundo, bom. Era também a época da Semana Farroupilha, enfim. E saiu o Teatro Farroupilha, era na Rádio Farroupilha, né? E assim o nome do programa foi criado. Essas coisas do rádio da época, como a história da vaca aí, né? Que bom, estamos ao vivo, não podemos fazer nada, vamos improvisar, né?
Não, se o Moa solta bacana, aqui um mugido, né? Professor, eu vou dizer, ô Stout, prende a vaca aí na tua casa. Eu vou largar um assim pra, né, dar uma...
se bem que hoje em dia, com esse contexto da pandemia, né, que a gente ouve tudo que é espécie de ruído no fundo aí, a gente já tá acostumado.
O Elisa, eu queria te dizer primeiro que eu estou encantado com o teu livro aqui. O Stout passou para a gente se preparar aqui para a entrevista contigo, e eu não consigo parar de ler. É magnífico. Assim, o Peri Borges e a Estelita Bell, isso eu queria que tu contasse um pouquinho. Claro, eles viraram estrelas, assim, que o público adorava aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a relação com os fãs, porque eles não eram reconhecidos na rua, claro, né? Não existia televisão no Brasil durante grande parte da trajetória deles, ali nos anos 30, anos 40, mas todo mundo conhecia os dois. Eu fico imaginando, inclusive, se o Peri Borges chegasse assim, oi, eu sou o Peri Borges, será que as pessoas não iam rir, tipo, ah, tá bom, eu sou o Papai Noel, eu sou o Papai Noel. Então, eu acho fenomenal que em determinado momento tu conta como é que era a relação deles com os fãs em relação às fotografias. Os fãs escreviam, eles recebiam milhares de cartas pedindo fotos, né, do Peri Borges e da Estelita Bell. E eles respondiam, né, Elisa, como é que era isso?
Exatamente, PG, porque tinha toda essa curiosidade. A Estelita, como eu falei, ela tinha uma voz muito versátil. Ela fazia de papel desde a mocinha ingênua até a vilã mais malvada, né? Ela tinha uma variação vocal, uma versatilidade vocal muito grande. E eles eram também o diretor, então, do programa, se foi, né? Sempre o nome deles ali, e aquele sucesso. E aí começaram a chover cartas perguntando, né? Vocês são altos ou baixos, loiros ou morenos? Gordos ou magros, né? E as pessoas perguntavam também muito, né? Porque grande parte das peças, como tinha um casal romântico na peça, eram os próprios que faziam os papéis. Então, os ouvintes, ou os escutas, como se chamava na época, queriam saber, vocês são casados de verdade, né? E eles respondiam, eu tenho até nesse acervo pessoal que eu tenho deles aqui, tem uma foto deles com uma escrivaninha coberta de cartas, eles respondiam carta por carta, né? E uma coisa que começou a acontecer então foi o pedido de fotos, e eles expediram ao longo da sua carreira milhares de fotografias autografadas, todos os cultos recebiam a sua foto, e assim eles começaram a se tornar conhecidos.
Eles não faziam questão de manter o mistério, né, Elisa, esse mistério assim de, ah, não, ninguém sabe o meu rosto, não, pelo contrário, né, mandavam fotos para os fãs.
Não, e muito pelo contrário, chegou um momento que eles tinham, assim, eles sempre tiveram essa relação muito próxima com os fãs, e chegou um momento que eles quiseram ir para perto dos fãs também. Então eles começaram a fazer algo que se tornou também muito frequente no rádio da época, que era levar os espetáculos de rádio e teatro para teatros e cinemas. Então eles apresentavam nos cinemas da época, nos teatros da época, aquelas mesmas peças, esquetes do teatro ao vivo, né? Então o público podia ir e ver também Peri e Estelita. Então eles acabaram se tornando muito conhecidos, e na verdade chegou um momento que sim, eles saíam na rua e eram reconhecidos. As pessoas chegaram e disseram, nossa, olha quem está aqui, eu vi na rua da praia, eu vi a Estelita, né? Então eles acabaram, apesar de serem artistas de rádio nesse momento que não existia, sim, né? Um momento que não existe televisão, nada, eles acabam tendo seus rostos também conhecidos.
E depois da Farroupilha, e foi um período longo, na época a programação das rádios mudava com muita frequência, então eles tiveram um período muito longo, né? Quase 9 anos, foi isso, né? Na Farroupilha, com o programa à noite, no domingo, né?
Exatamente, só que eles, sim, ficaram na Farroupilha até 44, né?
E aí, e daí fizeram um circuito aí pelo interior, e daí foram para o Rio de Janeiro. E lá eles ficaram um bom tempo no Rio de Janeiro, com uma breve pausa, que foi em 1950, quando eles vieram para a Rádio Gaúcha e foram recepcionados como celebridades no aeroporto.
Exatamente, Stout. Eles foram para o Rio de Janeiro em 1946, trabalharam até meados dos 60 na Mairinque Veiga, mas o sonho deles sempre foi voltar para Porto Alegre. O Peri era gaúcho, a Estelita era carioca. Mas ambos tinham, eles diziam que o espírito deles estava aqui. Só que não tinha, né, o espaço para voltar. E aí, em 49, uma pessoa que os ouvintes da Gaúcha vão lembrar de cara, cismou que ia trazer o perito especialista de volta para Porto Alegre. Então a gente estava sempre pedindo. Era o Cândido Norberto. O Cândido Norberto era o diretor artístico da Farroupilha, talvez seja uma faceta dele que muitos ouvintes, né, que vão lembrar dele como comentarista, como criador de sala, não conhecem, mas ele tinha essa faceta. E inclusive interpretava papéis nas peças também. Então o Cândido, assim, lança mão de todos os esforços para trazer Perito e Felipe de volta para a Rádio Sociedade Gaúcha, como se chamava na época. Só que, claro, ele tinha uma remuneração bastante boa no Rio, então houve toda uma questão de dinheiro e tal, mas ainda assim eles conseguem chegar a um acordo. Perito e Felipe conseguem uma licença de um ano na Mairins, que é todo o ano de 1950, e durante esse ano, então, eles ficam na Gaúcha. Eles fazem rádio teatro na Gaúcha, com o Cândido, com o Adroaldo Guerra, né, e com tantos outros. E como tu falaste, eles desembarcam num aeroporto, numa aeronave Douglas da época, e quando descem da escadinha do avião, também tem essa foto, está lá o espocado, as fotografias, são duas celebridades retornando à cidade.
Elisa?
Não, pode ir, Pedro, pode ir.
Obrigado, Kelly. Não, eu ia perguntar para a Elisa o seguinte, toda a pesquisa dela, né, Kelly, ou grande parte dela, Elisa, foi em cima de um acervo de fotografias, sim, anotações que a Estelita e o Peri faziam, cadernos, cartas de fãs que eles guardaram, recortes de revistas, sim, um acervo muito rico. E eu fiquei impressionado na apresentação do teu livro, tu conta que isso estava indo para o lixo, né, no apartamento, sim, em que eles moravam no Rio de Janeiro, né? E aí o porteiro do prédio deles, no Rio de Janeiro, é que decidiu guardar, porque senão ia tudo ser incinerado, né? Eu achei isso uma loucura. Como é que conta um pouquinho sobre essa história? Como é que vocês conseguiram com o porteiro o material que, de fato, acabou rendendo a tua pesquisa e esse livro excelente?
Ah, PG, essa aí é quase uma história à parte, né? E que me emociona muito. Agora, uns minutinhos antes de eu começar a conversar com vocês, eu recebi por WhatsApp uma foto do Renato Rosendo Cordeiro, que é esse porteiro que te refere. Eu mandei um livro para ele, o livro chegou. Então ele me mandou uma foto dele com o livro. Foi um momento muito emocionante. O que que acontece? Peri morreu em 67. A Estelita continuou trabalhando ativamente até 2005, quando ela faleceu, que é um pouco antes de falecer. Foi atriz da Globo, trabalhou em todos os programas do Chico Anísio. E a Estelita guardava, eles moravam no Rio de Janeiro, na Rua Marechal Floriano, e ela guardou até o fim da vida esse acervo dele. Né? Eram centenas de volumes encadernados com todos os roteiros originais das peças do Teatro Farroupilha, das esquetes, dos monólogos, caixas de fotos, de cartas de fãs, recortes de jornais e revistas. O Peri era um cara muito metódico, ele tinha cadernos onde ele anotava tudo. Então ele tem um caderno Minha Família, onde ele conta toda a história da família. Ele tem o caderno das despesas do casal, ele tem o caderno da história deles no rádio, ele escreveu um livro sobre a história deles no rádio em determinado momento. Enfim, tudo isso estava lá. Num determinado momento da vida deles, eles doaram aqui para Porto Alegre, que está no Departamento de Arte Dramática, uma grande quantidade de livros sobre teatro, mas aquele material deles, eles não tiveram coragem de doar. Que o Pedro dizia, né? Ele até escreveu numa carta para o Carlos Reverber na época. Isso aqui faz parte, é o nosso suor, o nosso pão. Isso vai ficar, sim, com a gente até o fim. Quem sabe algum dia alguém faça deles alguma coisa. Né? Então, até a Estelita morrer, esse material ficou com ela. O que que acontece? Eu sou jornalista, não, nunca trabalhei em rádio, né? Eu sou assessora de comunicação do Hospital de Clínicas. Mas meu marido, Luiz Arthur Ferrareto, é professor de rádio, pesquisador de rádio há muitos anos.
Um abraço para o professor Ferrareto, aliás.
Ouvinte e um dos maiores estudiosos de rádio do país.
Bom, sabe muito. Então você já pode ter uma ideia que aqui em casa é meio um museu do rádio, assim, a gente tem de tudo um pouco. E sempre, né, ele escreveu livros que reconstruíram a história do rádio no Rio Grande do Sul, enfim, sempre se dedicou muito a essa pesquisa. Lá pelas tantas, muitos anos atrás, foi estudar a origem do rádio teatro. E ele teve uma oportunidade, que eu invejo profundamente, que ele conversou com a dona Estelita, né, já velhinha, na época, no início dos anos 2000, esteve nesse apartamento da Marechal Floriano e viu esse material todo. Ficou, obviamente, enlouquecido, né, chegou a fotografar algumas coisas com o acervo pessoal dele. Quando a Estelita faleceu em 2005, o Luiz se preocupou, né? Pensou, nossa, o que vai acontecer com aquele acervo, né? Isso tem que ir para algum museu, tem que ir para algum lugar. E aí começou a tentar descobrir, né? Se eles não tinham filhos, né? Tinham Sim. poucos familiares, enfim. E aí começou, pergunta daqui, pergunta dali, e um dia ele chegou no porteiro do prédio, que era o Renato Rosendo Cordeiro. Em paralelo, o que isso acontecia, enquanto ele fazia essa procura, o que, que aconteceu? O Renato um dia chega para trabalhar e tem sacos e sacos e sacos de lixo no prédio. Né? Ele estranhou aquela quantidade, começou a descartar o material, uma parte foi embora, mas daqui a pouco a curiosidade, o que é isso? Né? Quando ele viu do que se tratava, que era um acervo de perícia lita, ele resgatou o que deu tempo, né? Porque ele adorava o casal, a dona Estelita, com quem ele estava
há
muito tempo.
Salvou a parte.
E
esse material está no livro agora. Graças a esse material também o livro saiu.
Isso aí. E ele procurava um destino para o material também. Ele e o Luiz
chegou no professor Ferrareto.
E o acervo veio.
Que maravilha. Elisa, eu vou repetir o nome do livro aqui. Peri e Estelita na Ribalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio. Onde ele está à venda, Elisa?
Ele está à venda nas principais livrarias virtuais, né? Amazon, Cultura, Americanas, enfim, lojas virtuais também. Tem versão impressa e versão em e-book, para quem prefere. E também pode ser comprado no site da editora, que é a editora Viseu. O endereço é
eviseu.com. Elisa Coplin Ferrareto, muito obrigado e parabéns pelo resgate, por preservar essa parte da história.
Eu é que agradeço para vocês, Stout, Kelly, PG. Vocês, com certeza, hoje também, né, se existe um outro plano, e a Peri e Estelita estão nos olhando de lá, vocês fizeram eles muito felizes hoje, colocando eles de volta no microfone da Gaúcha.